Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela liberdade que há na tua palavra, pela liberdade, Deus, que nós temos também nesse país de compartilhá-la por enquanto. E suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor visite o nosso coração, nos dando discernimento da tua voz. Que a tua palavra salte aos nossos olhos, Deus, ela desperte no nosso coração o sentimento correto, mas que não sejamos movidos exclusivamente pelo sentimento, mas, Pai, que nós possamos nos mover pelo entendimento, Pai, pela obediência à tua voz. E eu suplico, Deus, para que o Senhor me ajude a ser útil aos meus irmãos essa noite, para que a tua palavra, Deus, ela chegue sem a minha interferência, ainda que haja explicação ou ilustração. Assim, tudo isso, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que as pessoas te conheçam e não conheçam uma igreja, não conheçam um homem que fala, mas o Senhor que mora em cada um dos teus filhos, que recebe o Senhor como Salvador. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 28. É um livro muito difícil de achar. Ô, Glenda, esqueci de te chamar, hein? Vou te chamar domingo. É que eu fico encaminhando aqui os avisos e eu esqueço. Acharam aí, queridos? A partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aí. Bom, Moisés já tinha nascido? Não, Moisés não tinha nascido. O que isso significa? A lei, ou o dízimo como lei, ele ainda não existia, ele nem existia. Para as pessoas que gostam de ficar discutindo questão de entregar dízimo na igreja ser algo da lei, já que nós estamos na época da graça, enfim, é só para entender o parâmetro e o princípio. Então, só para te dar um pano de fundo, você deve conhecer a história de um cara chamado Jacó. Jacó, um dia, o irmão dele, Esaú, saiu para caçar, não encontrou nada para caçar, e ele estava fazendo ali aquilo que se conhece como sopa de lentilha, e o irmão dele chega desesperado e pede para ele um pouco de sopa. Ele falou, não, como quem diz, né? Ele não disse isso, não está na Bíblia, mas é grifo do falador, tipo assim, você não é o caçador, você não é o brabão, você não é o cara, não foi caçar, tá, voltou sem nada. Ele não falou isso, tá? Mas é como se ele dissesse, ele chega para o irmão e fala, se você me der o teu direito de receber a bênção da primogenitura, ou seja, a bênção que vem sobre o filho mais velho, eu deixo você comer. Aí Esaú fala, de que me adianta ter essa bênção agora? Estou morrendo, tá? Beleza, é tua. Me dá aí um prato desse negócio. Ele vai e come. E ele naquela palavra, coisa que diferente dos dias de hoje, a palavra naquela época valia muita coisa. Hoje você fala alguma coisa e ninguém te leva a sério. Por exemplo, quando falam, por exemplo, que você é crente. Meu irmão, você quer se queimar com alguém hoje, fala que você é crente. Você quer se dar mal, você quer perder a credibilidade, fala que você é crente. Falar que é pastor, então piorou. Por quê? Há 20, 30 anos atrás, quando você falava que você era crente, você era um cara de palavra, você era um cara de bom testemunho. Hoje qualquer um é crente. Qualquer pessoa famosa que não tem os princípios de Deus como seu parâmetro de vida, diz que é crente. Então, naquela época, querido, ainda mais, a palavra tinha muito peso. Não precisava haver registro de nada. Bastava que alguém dissesse alguma coisa e haveria credibilidade naquilo. E é exatamente isso, baseado nisso, que Jacó levou aquilo a sério. O irmão entregou para ele. Só que um dia, quando o pai já estava morrendo, pediu para o filho, caçador, ir buscar uma carne, um animal para poder fazer uma carne cozida para ele. A mãe de Jacó, se antecipando, falou assim: Jacó, teu pai está indo, ele vai abençoar, vai você, pega essa caça, vamos já fazer, você se veste com pele aí, tudo para parecer que você é seu irmão, e o teu pai já está cego mesmo, você vai lá e pede a bênção para ele. E ele enganou o pai dele e recebe a bênção que ele daria para o filho mais velho, no caso seria Esaú. E nessa circunstância, depois que o filho Esaú chega lá então com o prato que o pai tinha pedido, sendo que o pai tinha acabado de pegar, de comer o guisado que o Jacó entregou para ele, fingindo que era Esaú, eles percebem ali que houve uma troca, foi um momento desesperador, e aí evidentemente o irmão mais velho, Esaú, queria matar Jacó, e Jacó começa a fugir, até que nessa fuga, por ter enganado o seu pai, e teoricamente enganado seu irmão, embora a palavra deveria valer, ele chega a um lugar chamado Luz, que depois ele colocou o nome de Betel, e ele chega naquele lugar e ele dorme, porque já tinha baixado o sol ali. Então ele tem um sonho, meio que uma visão, sei que eu posso dizer que é uma visão, porque ele dormiu, mas é, sabe aqueles sonhos que você tem, que parece muito real, que você acorda pensando, cara, parece que aconteceu, de tão palpável que eram as coisas. É como se no sonho, não sei se já passou por isso, mas é como se você sentisse toque, sentisse algo físico no sonho, de tão profundo que era. Ele teve um sonho dessa forma, de uma escada que se estendia do céu para a terra, e nessa visão ele vê nessa escada anjos subindo e descendo, o que na verdade revela esse sonho, uma conexão divina com Deus, ou com o mundo espiritual. E durante essa visão, Deus fala para ele, Deus refresca a memória dele, mas fala diretamente sobre a promessa que estava sobre o seu pai, sobre o seu avô. Então, ele estava dizendo ali, ó, essa terra que você está deitado aqui agora, eu vou te dar e vou dar a tua descendência. Então, Deus promete isso para ele, e quando ele acorda, ele teve uma sensação tão forte dessa voz de Deus, que ele acorda muito assustado, ele acorda muito meio que com um certo temor, e ele fala, puxa, Deus estava aqui e eu não percebi. E como é que eu vou te explicar isso rápido? Por entender a importância daquele momento, ele levanta ali um altar a Deus. E quando se fala de levantar um altar, era uma estrutura como um altar, onde geralmente se coloca ou um ídolo, ou se coloca um animal. Então o altar ele tem algumas funções variadas, que não é só uma. Ele levanta ali um altar, ele erige, a palavra erigir é colocar de pé, uma pedra, coloca óleo sobre ela e fala assim, esse lugar aqui é a casa de Deus, é a porta de Deus, Deus estava aqui. E ele faz naquele momento esse ato profético para estabelecer um marco físico, para além da promessa divina, para lembrar dessa promessa divina que Deus tinha falado, que aconteceria com ele, que começou com seu avô, e ele junto com isso, ele assume um compromisso com Deus. Vamos só lembrar qual é esse compromisso? No finalzinho, versículo 20, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me conceder, e certamente daria o dízimo. O que ele está dizendo aqui? Ó, se por um acaso eu sou comigo, ele me proteger nisso que eu estou fazendo, me der comida, me der onde vestir, me der o que vestir, e eu consiga voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor de fato vai ser o meu Deus, e de tudo que eu receber, eu vou dar um percentual de dízimo para ele. Enfim. E entendendo essa importância, fazendo esse monumento, ele unge com óleo para estabelecer esse marco físico dessa promessa e do compromisso que ele assume. Quando eu vi, toda vez que eu leio esse texto e eu leio a palavra erigir, eu lembro de um vídeo que eu assisti, você deve conhecer, a Aline em Israel. Se você não conhece, depois procura. Coloca lá, Rodrigo Silva, não agora, tá? Rodrigo Silva e Aline em Israel e Altar de Salomão. E num desses episódios, ela mostra um altar, que eu até tirei umas fotos para vocês terem mais ou menos ideia. Não é o mesmo altar de Jacó, mas é uma simbologia semelhante. Até porque, se Jacó usou uma pedra de travesseiro, essa pedra não, certamente não é do tamanho dessa prancha. Ela tem um tamanho reduzido. Então, há uma certa semelhança em termos de tamanho sobre essa pedra. Então, isso aqui, por que é importante você... Pode deixar por aí por enquanto. Por que é importante você assistir esse episódio? É porque isso aqui é um altar. E muito provavelmente um altar, eu não vou dar o spoiler, mas era um altar, e aquela pedra, depois pode mostrar as outras fotos. Você está vendo que é uma pedra em pé, em cima de uma estrutura ali, pode mostrar outra. Você está vendo que é uma pedra fina, é meio que um simbolismo de coluna, tem mais uma, não tem? E essa aí é por último. Esse é o Rodrigo, aquela é a Aline. Esse lugar é um lugar onde houve uma escavação, onde muito provavelmente houve uma construção de um altar por uma pessoa muito conhecida biblicamente. Estou falando isso para te instigar a poder assistir. Então, o altar que Jacó construiu é semelhante a isso. Há uma base ali que é feita de qualquer jeito, que não é pedra esculpida, porque para você poder fazer um altar para Deus, você não podia colocar uma pedra esculpida. E aquela outra pedra também não era esculpida, parece que ela foi colocada assim, dessa forma, propositalmente. Só que todo esse lugar que estava aqui, que está em volta onde eles estão, que você vai ver depois no vídeo, é um lugar completamente esculpido, super bem trabalhado. E esse lugar, esse altar, ele destoa completamente do resto. Por quê? É a prova de que esse altar é um altar genuíno. Por isso que ele está nesse lugar, ele é preservado. E foi feito por uma pessoa muito importante. Então, foi mais ou menos o que Jacó fez, onde ele derramou esse óleo sobre esse altar. E é engraçado quando você pensa em ungir alguma coisa. Eu acho que é importante eu falar isso, talvez. O que você está dizendo, quando você coloca óleo sobre algum lugar, você está consagrando aquele lugar. No caso, ele consagrou esse altar a Deus, e era um símbolo não apenas de derramar uma unção, porque a palavra ungir tem relação justamente com essa questão de unção, colocar sobre, ou colocar em cima, ou untar, né? O interessante disso é que quando você consagra algo a Deus, quando você fala de receber ou de colocar unção sobre algo, parece que, na verdade, você está falando de receber alguma bênção, né? Ah, porque Deus me ungiu, porque fulano foi ungido. Parece que ele só recebeu alguma coisa. Ou tipo assim, ah, eu ungi meu carro, eu ungi minha casa. Quando você pede para o pastor, para alguém, ungir seu carro, ungir sua casa, ungir alguma coisa, deixa eu te explicar, querido. Tua casa, teu carro, tudo isso, você está dizendo que você está entregando para Deus. Isso não significa que, por ser de Deus, você não vai ter acidente, se fizer coisa errada, o carro não vai ser roubado. Ah, não, porque unge o carro e acontece tudo. Então, ninguém precisava de seguro mais, né? Por muito tempo, eu sei de muito pastor que não fazia seguro do carro, porque ele falou, não, eu consagrei meu carro a Deus, se ele quiser levar, ele leva, eu tenho consciência disso. Então, eu sei que Deus protege, mas também se Deus quiser levar, eu aceito que leve. Então, quando você ungir alguma coisa, quando você vier pedir para o pastor ungir alguma coisa, entende que você não vai ter algo benzido, que mal nenhum vai chegar, porque o pastor botou a mãozona besuntada de óleo lá. Então, por isso que é tão importante que as pessoas tenham consciência de que a unção, ela é algo muito pessoal, ela não é algo tão transferível, exceto quando alguém unja você para que você desempenhe certas funções no corpo, no reino, mas porque tem uma autoridade, não vou dizer sobre você, mas sobre a mesma missão que você está inserido. Então, às vezes a pessoa chama o pastor para ir na casa, para orar na casa, para ungir as paredes, não sei o quê. Só que ela fica dependendo de imaginar que o pastor estando lá, fazendo isso na casa, nada vai acontecer. Só que às vezes é muito mais relevante, mais importante espiritualmente, que a pessoa que mora na casa, ela sim se consagra a Deus e consagra o lugar a Deus. Então, quando Jacó, ele unge, ele coloca óleo sobre essa... Tinha outras fotos aí. Aquelas que eu mandei antes. É, era para começar por essas. Tem uma pedra ali, pode passar. Depois ele vai, ele percebe que ele estava no lugar onde Deus estava, e aquilo ali é um altar, parece na verdade uma pamonha gigante, mas não é. Pode passar. E aí ele derrama óleo sobre essa coluna, essa pedra que ele colocou ali. Eu acho difícil ser uma pedra desse tamanho, porque ia ser difícil ele levantar ela. Pode passar. E pronto, é isso aí. E eu quero me apegar, querido, nesse texto, a um detalhezinho muito pequeno. Apesar da unção ser o ponto relevante. Unção, querido, guarda pelo menos isso, tá? Unção não é símbolo de receber bênção. Unção é símbolo de compromisso. Quando você unge alguma coisa, quando alguém te unge, a palavra que tem que vir não é glória de Deus, a expressão não é glória de Deus, as bênçãos de Deus, a palavra é compromisso. Se você receber unção de alguém, alguém colocar a mão em você, sobre te ungindo com óleo, designando você para uma determinada função, não olha para aquilo como sendo, ah, agora sim eu vou ser abençoado. Olha para aquilo como, puxa, eu estou tendo um compromisso aqui, eu estou estabelecendo um compromisso com Deus. Quando você ungir, mais ainda. Enfim, eu quero me apegar ao fato, querido, de Jacó ter dito que ele não percebeu que Deus estava naquele lugar. Como se ele tivesse que perceber. O problema, querido, não é ele perceber ou não que Deus estava naquele lugar, porque a probabilidade dele, da grande maioria de nós e dele não perceber quando Deus está no lugar, ela é muito grande. Só quando algo relevante acontece, você percebe que Deus está nessa situação, seja ela boa ou ruim, porque Deus está em situações ruins, Deus está nas tempestades. Meu pastor costuma dizer que os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura são construídos em noite de tempestade. Então você está vivendo um dia difícil, um dia complicado, Deus está aí, Ele não fugiu de você. Nunca, jamais caia numa mentira do inimigo, dizendo para você que você foi abandonado, muito pelo contrário, é impossível que Deus te abandone. Para onde é que Deus vai, se a glória dEle, a presença dEle enche a terra? A Bíblia fala que a terra é o escabelo, é o estrado para os pés de Deus. Se a terra desse tamanho é só onde Deus apoia o pé, isso é simbologia, tá? Porque senão daria para a gente medir Deus de acordo com o tamanho da terra e imaginar o tamanho do pé de Deus, né? Então é só para você entender. Então Deus não vai para um outro lugar, deixa você ou a terra vazia. A presença dEle enche a terra. Deus está nesse lugar. E Ele não está nesse lugar porque tem um prédio. Deus não precisa de prédio para se fazer presente. Ele se manifesta, Ele se faz presente quando pessoas se reúnem. Elas estão no mesmo lugar buscando essa visitação e prestando culto a Ele. Mas eu quero me apegar a isso, não apenas por perceber, por Jacó perceber que Deus estava num lugar, mas porque aquele sonho fez ele perceber que Deus estava com ele. Agora, por que que isso é tão relevante? Primeiro, porque era uma situação improvável para uma pessoa que tinha feito algo errado. Vamos lembrar, Jacó, por um acaso, ele estava fugindo, porque ele fez algo bom ou algo ruim? Ele estava fugindo porque ele fez algo ruim. Ele fez algo ruim, na verdade, ainda que a motivação dele, ou aquilo que ele realmente queria, fosse algo bom, fosse algo certo. Ele queria a coisa certa, que era a bênção da primogenitura, só que ele fez isso de maneira errada. Ele poderia ali ter pego o irmão dele, a gente pensa nisso agora, né? E ficar imaginando, vamos lá, ó, o papai está morrendo, lembra aquele dia, você falou isso, ah, mas não tem nada a ver não, mas eu vou contar para ele, pai, ó, aconteceu isso, isso e isso aquele dia, eu falei para ele, ele entregou para mim, ele desprezou aquilo, e ele me deu a bênção da primogenitura, então estou aqui. Hoje a gente faria isso, mas naquela época, naquelas circunstâncias, e a maneira como as coisas acontecem na nossa vida, mostram que a gente também não é tão sincero assim. Por quê? Porque a gente também tem condição de resolver muito problema através de um diálogo, e a gente quer resolver através de iniciativa. E eu não estou querendo puxar a orelha de ninguém, mas eu vou dizer, Existem coisas de fora que você olha, você vê muita clareza, vê com muita clareza qual é o certo e o errado. Assim como a gente precisa olhar para a nossa vida e perceber o quanto é perigoso se precipitar. A palavra de Deus diz, Provérbios 19, versículo 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, não se precipite. Se você tiver uma circunstância que alguém, de repente, te deva alguma coisa, não tenta fazer pelos meios ilegais. Tenta fazer as coisas da maneira certa. Porque Deus, Ele age na legalidade, e o inimigo age na ilegalidade. É quando você perde a credibilidade por quebrar certos princípios de Deus, o inimigo vem e te arrebenta. Mas Deus, para você ser ajudado por Ele, você tem que fazer a coisa certa. Deus não vai aceitar de você uma mãozinha, dando uma voltinha, alguma coisa, para Ele resolver um determinado problema. Deus vai pelo caminho mais longo, muitas vezes. E na verdade, o caminho que parece mais curto, o atalho, porque Deus não usa atalhos, é aquele atalho que tipo, não, vamos por aqui que a gente chega mais rápido. É justamente aquilo que faz você se perder e não conseguir chegar em tempo hábil. Então lembre-se disso. A gente está olhando um exemplo de fora aqui de Jacó e Esaú, que poderiam ter resolvido de uma forma um pouco mais diplomática, e não através de um engano, porque Jacó enganou seu pai, ele fingiu ser o seu irmão. Ele queria a coisa certa, mas da forma errada. Aliás, esse é um grande problema da humanidade. Querer a coisa certa sempre da forma errada. Por exemplo, meu sonho é me casar e ter uma família. Aí a pessoa quer casar, quer ter uma família, mas ela só se relaciona com gente que ela conhece em balada. Eu vou dar uma pausa aqui só para dar valorizada. Né? Tudo bem. Acontecem, tem circunstâncias que pode acontecer. Tem gente que conhece na internet, conhece na rua, conhece no metrô. Não é o problema você conhecer alguém num lugar nada a ver. Você conhecer a pessoa até chapado. Nossa, meu, eu tava... Por que vem essas coisas na minha cabeça, cara? Eu estava na balada muito louco, estava vomitando, aí veio a prima da filha da tia da minha vizinha, ela veio me ajudar, ela foi tão carinhosa, eu fiquei apaixonado por ela. Circunstancial. Agora, ter um objetivo na vida, e fazer isso sempre da forma errada, não tem como. Você faz sempre a mesma coisa, mas quer resultado diferente. Não, um dia eu vou encontrar aquele cara na balada. Vou contar uma coisa aqui que eu não queria falar, mas eu vou falar. Eu não sei se é pecado, mas eu vou confessar para os irmãos, eu sou stalker. Você sabe o que é um stalker? É alguém que entra no Instagram dos outros e fica vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas, não sei porquê, ela coloca o pastor numa condição de tanta honra, que na minha frente ela é a pessoa mais, eu falei isso no último culto até, a pessoa mais santa do mundo, ela olha para você com aquele olhar assim, aquela carinha, né, de dó, pastor, minha vida é tão difícil. Você vai lá para o Instagram da pessoa, você vê o nível de tristeza que ela vive, ela vem e se apresenta de um jeito, parece ela ajoelhar no seu pé, que vai chorar, que não sei o quê. Aí você vai lá no Instagram, você vê a pessoa se arrumando para a balada, vestido para matar. Eu vou falar vestido, para não ser aqui muito... muito mais machista do que eu sou. Porque a tendência do homem, tá? Infelizmente, a natureza da gente é caída. E a pessoa quer, querido, imaginar que a história de amor dela vai ser escrita da maneira mais absurda, mais improvável. Na verdade, a palavra não é improvável, é inconsequente. A pessoa às vezes quer ganhar dinheiro para ajudar a família, só que faz isso destruindo outras famílias. Assim como Jacó, quer a coisa certa, mas faz da forma errada. Mas por que Deus, eu não sei se já parou para se perguntar sobre isso, por que Deus abençoou um cara que quis uma bênção, mas fez isso enganando o próprio pai? Se Deus é um Deus que age naquilo que é correto, como é que Ele faz, que Ele entrega isso para um cara como esse? Vou te dar uma resposta simples. A primeira coisa é que Deus não desperdiça dando qualquer coisa para alguém que despreza aquilo que Ele está dando. Então, se você é alguém que Deus tem bênçãos maravilhosas para você, mas você despreza qualquer intimidade com Deus para receber das mãos dEle, para entender o que Ele está fazendo, dificilmente você vai receber isso. Aquilo que a gente honra é aquilo que a gente recebe. Por isso que de um processo natural como esse, Jacó acabou sendo abençoado, porque ele honrou um princípio que era mais do que um princípio cultural. Ele era um princípio de Deus que ainda não tinha se tornado lei. Se tornou lei depois. Mas antes da lei, ele já existia. E era, naturalmente consigo ver ali o DNA de Deus já construindo princípios, padrões morais de bom senso ali, dizendo, ó, o filho mais velho vai receber porção dobrada de uma herança, mas ele vai receber a responsabilidade de cumprir sobre essa família o papel que o pai cumpria. Então, se o pai morreu, é o mais velho que vai assumir, ele não vai catar a grana e fazer o que ele quer, tipo, tchau para vocês. Essa porção dobrada é para ele administrar o que é dele, mas administrar o que é da família. Muita gente nos dias de hoje está mais preocupada em receber a herança em vida do que cumprir princípios. Deixa eu te falar uma coisa, por mais normal, e eu sei que Deus deve estar falando com alguém aqui, por mais normal que possa parecer nos dias de hoje, culturalmente falando, você receber herança em vida, e eu vou falar muito pausadamente, não adianta você receber herança em vida se você não tiver princípios bem estabelecidos em você. Porque herança em vida sem princípios, você acaba com ela. Não vai sobrar absolutamente nada. E depois você ainda vai ser o culpado por problemas talvez de saúde que a família acaba passando. Por mãe preocupada, geralmente mãe que não teve essa habilidade de administrar finanças, passa por isso. E aí o filho mais velho, muitas vezes ele vai lá pegar o recurso da família, não, eu sei o que eu estou fazendo, e só faz presepada. Mas tem outros que nos dias de hoje falam, não, você tem tanta coisa, não precisa esperar para morrer, para dar, não podia me dar um apartamento, me dar uma casa, mas não cumpre princípios. Herança em vida, querido, é uma escolha que o pai e a mãe é que tem que ter, e não uma indução, não uma condução do filho sobre os pais. Se você está aqui, seu pai tem posse, sua mãe tem posse, uma casa a mais, um apartamento a mais, que seja, não peça para o seu pai. Ah, pastor, mas que exagero, que ato religioso. Eu não estou dizendo que você não pode receber. Eu só estou dizendo para você que você vai ferir muito seu pai e a sua mãe se você pedir uma herança em vida. Ah, já ia ficar para mim mesmo. Porque a história do filho pródigo, eu vou só dar pegar um ganchinho aqui. O que chateia, na verdade, na história, é que naquela época, quando o filho pródigo pede para o pai a herança que cabe, a herança que seria dele, ele culturalmente estava dizendo, pai, por mim você pode morrer, eu quero a minha herança. Tanto que quando ele recebe a herança, ele não fica ali junto com o pai, pô, pai, obrigado, ó, vamos usufruir disso aqui tudo junto. Ele vai embora, ele foge, e ele gasta toda a grana, ele volta sem absolutamente nada, humilhado, e aí o pai recebe ele com aquela honra. Aí do outro lado tem um outro filho que fala, poxa, eu fiquei aqui com você, você nunca fez uma festa assim para mim, e o pai fala, filho, tudo que é meu é teu, ou seja, você não usufruiu porque você não quis. Aí estamos nós aqui, querendo uma herança do pai terreno, sem usufruir da grandeza das heranças já conquistadas por Jesus na cruz, no tempo de hoje entregue por Deus. Vocês estão aí? Entenderam, né? Agora, por que Deus deu tantas experiências para Jacó ao longo da vida? Por que um sonho desse é tão marcante? Porque já que ele estava honrando algo que Deus estava dando, Deus estava selando aquela busca que ele tinha por essa bênção de Deus. Tanto que olha que interessante, ele pediu para o pai a bênção, mas ele saiu carregando as bênçãos, ele saiu fugido. Muito provavelmente ele não conseguiu levar tudo que o pai tinha, tanto que ele teve que trabalhar para o próprio tio por 14 anos, até conseguir casar com a esposa que ele realmente queria. Agora, o que era essa bênção, já te expliquei. Agora, onde Deus fala com ele e não tinha percebido, é onde talvez exatamente a gente esteja também. Talvez você não esteja na mesma circunstância que Jacó, fugindo de alguma coisa. Ou talvez até tenha alguém aqui que está fugindo de alguma questão. O problema é que aquele homem, mesmo fugindo, mesmo sem moral, sem credibilidade nenhuma, só dormindo, Deus o encontrou. Imagina você que está aqui hoje, que veio buscar a Deus num lugar conhecido como lugar de casa de oração, de casa do Senhor, como lugar onde as pessoas vêm justamente para prestar culto a Deus. Eu sei, não quero te decepcionar, mas quando a gente vem para cá, a gente vem para entregar algo para Deus, você vem prestar culto a Deus, você vem para adorar a Deus, você vem para entregar tudo que você é, a tua essência, a razão de você existir é o Senhor, então é como se você estivesse se entregando para Ele. Só que Deus é tão grande, Ele é tão bom, que Ele nunca deixa você sair de um momento de encontro com Ele, com menos do que aquilo que você entregou. Ele sempre vai te entregar mais. E eu não estou falando exclusivamente de dinheiro. Embora possa, pode ser também. Você pode entregar uma oferta aqui, sair daqui e Deus fazer alguma coisa acontecer com a tua conta. Vou contar um testemunho aqui. Uma menina veio contar para mim, em Brasília, ela veio dar um testemunho sobre algo em relação ao trabalho dela, enfim, algo que ela tinha buscado em Deus. E aí, enquanto ela estava falando, eu estava falando algo no meu coração sobre as finanças dela. E eu não entendi o que, que era, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Então, para não ser muito ridículo, eu, a hora que ela desceu, eu lembro até hoje, eu falei assim: fulana, cara, tem uma sensação que Deus vai fazer alguma coisa com a tua área financeira, depois consulta a tua conta aí, vai que Deus te coloca um dinheiro na conta. Eu falei despretensiosamente, aquilo não era uma revelação. Não é que no dia seguinte apareceu um valor na conta dela, eu lembro até hoje que eram R$600, apareceu na conta dela, ela veio: pastor, me ligou, você não sabe o que aconteceu. Lembra que você falou, estava lá embaixo, estava no púlpito, você falou comigo, não sei o quê, lá na frente da igreja, num depositário, eu não tenho ideia de onde veio R$600 na minha conta. A questão é, podia ser uma coincidência? Podia, mas atribuir a Deus as bênçãos que a gente recebe é de extrema importância, porque é justamente a gratidão a Deus que gera multiplicação, que gera ressurreição. Posso fazer mais uma janela aberta, depois eu volto para cá? Não? Tá, eu volto para cá. Obrigado, me sinto mais à vontade. Duas coisas importantes, dois momentos importantes. Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, e quando ele ressuscitou Lázaro, qual foi a oração que ele fez? A única coisa que Jesus falou foi agradecer a Deus. Ele deu graças, partiu o pão e o pão começou a se multiplicar. Ele deu graças porque as pessoas iam ver a ressurreição de Lázaro e ele manda Lázaro vir para fora. Gratidão é símbolo de ressurreição e símbolo de multiplicação. Não fique imaginando que Deus vai te abençoar com um monte de coisa só porque você é uma boa pessoa. Não tem uma pessoa na terra que seja boa o suficiente, porque a nossa natureza é uma natureza carnal e decaída, a minha. Você pode olhar para a pessoa mais aparentemente santa do mundo, ele é um pecador. Só uma pessoa não pecou nessa terra, que foi o próprio Jesus. Amém? Com isso, você já parou para pensar que talvez Deus esteja presente no que você está vivendo exatamente agora, e você só não percebeu? Você já parou para pensar que Deus está participando dessa realidade que você está vivendo? Ele está nisso, nesse problemão, ou nessa grande alegria, e você só não está percebendo? Porque a gente consegue expressar adoração a Deus, gratidão e tudo mais, quando algo muito bom acontece, mas você concorda comigo que passa muito rápido? Você agradece: oh Deus, obrigado por isso aqui, obrigado por não sei o quê. Eu recebi um presente de algumas pessoas nessa igreja há algum tempo atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás, e que por muito tempo eu orei muito por essas pessoas, porque esse presente foi um presente importante para a nossa logística como família, e eu orei muito pelas pessoas, eu agradecia muito. Eu lembro que eu passei pelo menos, e eu lembro porque eu fiz isso ontem ainda de novo, eu passei pelo menos uns 3 anos fazendo isso. E eu não vou dizer todos os dias, mas quase todos os dias. Como eu agradeci a Deus por aquilo. E como eu espero que as pessoas que participaram disso tenham sido financeiramente abençoadas por Deus. Porque eu sei o quão importante foi para mim. E não saiu do meu coração até hoje. E não vai sair do meu coração. Gratidão. Eu estou dizendo estrategicamente? Não. Não importa o que Deus vai fazer daqui para frente. Não importa se aconteceria de novo ou não. Eu preciso ter gratidão com o que já está acontecendo. Eu preciso perceber que Deus não estava quando aconteceu algo bom comigo lá atrás. Mas que o Senhor está com a gente hoje. E não é tipo, ah, o Senhor está com você. Deus está com você. Não. Deus está com você. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Isso é quem Deus é. Deus não é como a gente que esquece, Deus não é como a gente que é ingrato, Deus não é como a gente que é interesseiro. A gente é interesseiro, vamos ser bem sinceros. Você busca Deus em que circunstância? Quando a batata está assando, quando você está com dificuldade financeira, brigou com alguém, tomou um chute de alguém, quando foi traído. A gente não tem a tendência de buscar a Deus porque a gente quer a presença de Deus. Senhor, eu quero ficar com o Senhor aqui. Não é o que eu vou pedir, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz através da tua palavra. Pode ser que eu leia aqui um texto sobre genealogia, mas eu vou extrair alguma coisa daqui, eu sei que o Senhor vai estar nisso aqui. Se você, querido, tiver o mínimo de percepção hoje que Deus está participando da tua realidade de vida, você certamente vai começar pelo menos a não se desesperar e não se preocupar tanto quanto provavelmente você deve estar preocupado. E a palavra de Deus também nos conduz a não nos preocupar, O que, que o próprio Jesus diz? Lança sobre mim essa ansiedade, essa preocupação. O próprio Senhor, lançai sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus fala, pega o teu fardo pesado, dá para mim, pega o meu fardo que é leve. Aprende de mim que sou manso, sou humilde de coração. Fica tranquilo. Viva um dia de cada vez. Heitor, você já viveu muita coisa. Já aconteceu muita coisa com você. Mas o que está te mantendo hoje bem, não é a estratégia de trabalho, não são as boas pessoas que Deus colocou na tua vida. As boas pessoas são resultado daquilo que você um dia decidiu fazer, entregando tua vida para Jesus. Ele vai cuidar de tudo. Amém? E Deus está parando um culto para falar com você. Se você entender isso hoje, querido, você vai começar a prestar um pouco mais atenção na presença de Deus, em como é que ela se manifesta e não nas circunstâncias que você está vivendo. Ah, pastor, mas olha a comparação que você está fazendo. Jacó estava dormindo. Se Jacó estava dormindo e ele não tinha nenhuma outra opção, quanto mais a gente que está vendo o mundo passar à nossa frente consegue discernir a presença de Deus em determinadas situações. Ele teve um sonho. Ele teve a voz de Deus falando com ele. Só que você concorda comigo que depois de um sonho, a probabilidade de você esquecer do sonho ela é muito grande. Por isso que já imediatamente, quando ele acorda assustado, ele já faz um altar a Deus. Ele não está ligado, ah, que legal, puxa, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e se acomoda com aquilo. Geralmente, quando a gente recebe uma palavra profética de Deus, através de alguém ou da própria palavra, a grande maioria de nós se acomoda com a palavra, mas não anda de acordo com essa realidade para que um dia ela se cumpra. A gente só espera. Ou pior, a gente dá uma mãozinha para Deus. Ou pior, Deus nem falou e você acha que Deus falou. Mas aqui isso não acontece, graças a Deus. Além de você perceber que Deus está presente no que você está vivendo, você já parou para pensar que Deus pode estar respondendo a sua oração exatamente agora e você só não percebeu? Sabe aquelas orações que você fez sobre coisas que você esperou que Deus fizesse? Deus pode estar fazendo do jeito dele exatamente agora. E não do seu jeito, a coisa certa da forma errada. Deus pode estar escolhendo uma forma totalmente diferente para resolver a tua vida. Respondendo aquela oração que você fez, chorando. Aquela oração que você fez com raiva. Meio que brigando com Deus, onde você fica naquela dúvida. Eu brigo com o Senhor ou não brigo? Não, eu vou desabafar. Poxa, Senhor, olha a situação. Olha o que está acontecendo. Você acha que eu já não fiz isso? Ó, eu já contei essa história umas 40 vezes, mas para você que é visitante, eu vou contar de novo e vou correr o risco de ficar mal na frente dos outros. Eu vim pregar um dia em Mogi, estou voltando para casa de trem, fui fazer amizade, eu não morava em Mogi, eu morava em São Paulo, eu vim substituir a pastora num dia de culto, e aí fui batendo um papo com um cara, que na verdade não fui batendo um papo, fui perguntar para o cara, ah, tá indo descansar? O cara, não, estou indo trabalhar, e você? Falei, ah, vim pregar numa igreja aqui, ele podia falar qualquer coisa, pregar? Por quê? Você é pastor? Igreja? Que igreja? Ainda bem que ele não perguntou, porque fala bola de neve e ia perder credibilidade. Aí ele podia ter falado qualquer coisa, ele faz uma pergunta só. E sua mulher, você não traz ela junto, não? E eu falei, não, não tenho, não sou casado, não tenho namorado, não tenho ninguém. Estou sozinho. Eu fui diminuindo, assim, virando um tatu bola. A conversa acabou ali, e eu fui para a Barra Funda direto. Eu lembro que quando eu cheguei na Barra Funda, subi uma escada de um lado para descer do outro. Quando eu estou descendo a escada, Deus fala comigo, de que maneira eu vou mostrar que eu estou com você? É dando uma gatinha para você dar uns beijinhos, mas não casar com ela? Você acha que eu estou nisso? É justamente na dor, no incômodo, no desconforto que eu estou mostrando que eu estou perto. Porque é nessa hora que a gente percebe a nossa necessidade de buscar a Deus. E talvez, querido, a maior resposta de uma oração que você tenha feito, ela esteja vindo por causa dessa dor, ou nessa dor que você está sentindo, nesse desconforto que você está tendo. Agora, se você nem orou, e está vivendo algo difícil, talvez Deus também esteja respondendo a sua falta de oração. E está dizendo, está vendo, você está assim porque nem orou. Posso contar outra história? Não, deixa, vai. Obrigado, gente. Eu fui correr um campeonato na Suíça uma vez, para quem não sabe, eu fui skatista profissional de velocidade de skate. Skatista de skate, é pleonasmo, né, professora, que fala. E aí eu acordei, juntei minhas coisas, eu carregava, uns 40 quilos de equipamento, eu andava com um skate, pé sobressalente, macacão, barraca, roupa para um mês, comida, enfim. E eu levantei apavorado e saí andando e perguntando para as pessoas: ah, onde acontece o campeonato mundial aqui de skate? Ah, onde acontece aquilo lá? E ninguém sabia falar. Eu saí de uma cidade, fui a pé para outra cidade. Quando eu vejo o nome da outra cidade e a cidade que eu tinha que estar lá, Altbiram, para o outro lado, eu falei: nossa, saí da cidade, cara. Aí voltei para a cidade. Eu lembro quando eu cheguei na cidade, eu sentei num banco, comecei a ter câimbra na perna. E aí eu falei assim: Senhor, me mostra onde está esse lugar, que eu já estou com dor na perna, o campeonato começa amanhã, não quero começar mal. E eu fiz uma oração muito sincera, simples, mas muito sincera. É a prova de que Deus não ouve grandes entonações de voz, Deus ouve a verdade. Deus não responde oração de pastor, oração de padre, de bispo, Ele responde verdade. E o único mediador entre você e Deus é Jesus, não é pastor. Deus te ouve sim. E aí eu fiz essa oração, eu lembro que eu abri o olho, veio um menino, eu lembro da cara dele, os cabelos desse tamanho assim, cara de sono. Aí eu falei assim: ah, onde tem um campeonato mundial de skate? Ele falou: ah, tá vendo aquela rotatória, aquele circle, chama de circle. É ali, vira à direita que você está lá. Meu, a coisa mais ridícula do mundo. Tinha essa rotatória que esse menino falou, que era perto de onde eu estava sentado. 50 metros para cima era o camping do campeonato. 50 metros para baixo é onde eu dormi. O que que isso diz? Que se eu tivesse acordado e orado, estava tudo certo. Deus tinha me mostrado, eu andava 100 metros e estava lá. Eu não tinha saído da cidade a pé e chegado em outra cidade a pé. Às vezes, você precisa realmente de um momento de um desabafo com Deus para fazer uma oração sincera. Às vezes, Deus está te levando numa circunstância muito ruim da tua vida, para que quando você abrir a boca, você fale a verdade para Deus. E qual é a verdade? Só você conhece a sua. Existem verdades que a gente quer, parece que quer dar uma chavecada em Deus, né? Senhor, você sabe que eu te amo, o Senhor é tudo para mim. É tudo para você? Você ama o Senhor mais do que tudo, como a palavra de Deus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas? Se Deus dissesse que para provar o teu amor a Ele, se tivesse que matar o seu filho, você mataria? Não, né? Espera aí, não mistura as coisas, pastor. O vô de Jacó foi chamado por Deus para sacrificar o pai de Jacó, que era Isaac na época. Só que Deus não permitiu. Deus deu para Abraão uma experiência de dizer: o Senhor é tudo para mim. Tanto que Abraão recebe o título de amigo de Deus. Não é qualquer coisa. O cara, para receber esse título, é porque de fato ele era capaz de acabar com tudo para provar: Senhor, eu te amo tanto, porque Jesus, porque o Senhor, quando propõe isso para ele, quando dá essa ordem para ele, Deus não estava testando para saber, Deus já sabia. Deus não estava ali tipo: ah, vamos ver se ele é fiel mesmo como parece. Vamos ver, vamos fazer um teste. Deus não precisa de teste para ele saber. Até quando Deus te faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Então, quando Deus permite isso para ele, é para que Abraão tivesse experiência e para que também tipificasse o sacrifício de um pai entregando um filho para morrer. Coisa que o homem não fez, mas Deus fez através de Jesus. Jesus foi, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, mas conhecido assim como Filho de Deus. E Deus entrega seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nem o homem conseguiu fazer isso, mas o próprio Deus fez. Agora, pensa, Deus pode estar exatamente agora respondendo a sua oração ou respondendo a você que você deveria ter orado. Esses dias eu me deparei com uma reflexão muito relacionada a isso. Eu acho que todo mundo aqui deve ter acompanhado uma história de um pastor lá do Centro-Oeste, que um pastor famoso até, que abriu uma igreja, que também tinha uma banda cristã muito conhecida, acusado de assediar mulheres na igreja. Um monte de gente fala assim: não, isso foi armado para ele, porque assim, vamos ser sinceros, se alguém quiser armar qualquer coisa para pastor, do jeito que crente é sem credibilidade, basta que alguém sustente alguma coisa, e vou te falar que até provar vai ter dor de cabeça. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tem pastores que dão extremo mau testemunho, são pessoas sem nenhum caráter, e esse cara é acusado de assédio sobre as mulheres da igreja. Então a primeira denunciou e veio uma leva depois. E foi uma situação meio recorrente, aconteceu uma coisa com ele que aparentemente até quebra um pouco a Constituição, que na verdade você não pode, ninguém pode interromper um culto. Então qualquer um que atrapalhar um culto, pode ser quem for, até a polícia, é passível de prisão, porque por causa da liberdade religiosa não, você não pode interromper. Só que no caso dele, interromperam o culto e pegaram ele em cima do púlpito, porque diziam que a maneira dele criar, dele assediar as pessoas, começava no púlpito, então eles estavam impedindo aquele momento de acontecer. Olha que loucura. Então, se isso aconteceu com essa justificativa, vamos ser sinceros, se eles queriam impedir que ele assediasse mais alguém, eles podiam ficar ali, sentado no, eles podiam ficar sentado em algum lugar no fundo da igreja, esperar o culto acabar e beleza. Por quê? Ele ia conseguir assediar alguém durante a pregação? Não ia conseguir fazer isso. Mas eu estou dizendo isso para você perceber como está perto a perseguição sobre a igreja. Se acontecer um negócio desse jeito, inconstitucional, teoricamente, onde surgiu uma justificativa, se prepara, porque a tendência da gente começar a viver grandes perseguições muito rápido, ela é muito grande. Enfim, e eu me deparei com essa situação de um cara famoso, que plantou uma igreja conhecida, tinha uma banda conhecida. Eu fiquei pensando, cara, como se o escândalo já não fosse suficiente para piorar, o cara ainda é famoso. Então, além do cara ter cometido um crime como esse, isso fica exposto para todo mundo, isso meio que mancha, não a imagem da igreja enquanto instituição, mas como o corpo de Cristo, porque aquele que consideraria receber ajuda através da igreja, do corpo de Cristo, ele já olha para ele e fala assim, olha o que acontece nas igrejas, por que você acha que eu vou lá? Olha que loucura. E por causa justamente da fama que esse cara tem, dificilmente ou nunca mais esse cara vai poder fazer qualquer coisa relacionado a expressar ou a representar a presença de Deus na terra. Justamente porque ele foi muito famoso, porque muito provavelmente ele pediu para Deus para chegar em algum lugar. E ele chegou em algum lugar, e embora muita gente despreze o que eu vou dizer, assim como Esaú desprezou a bênção da primogenitura, na verdade, fazer algo para Deus é o ápice da honra que um ser humano pode receber na terra. Eu acho que foi para Billy Graham, se não me engano, que perguntaram, você não pensa em candidatar a presidente da república? E ele diz assim, eu jamais me rebaixaria a esse ponto. Por quê? Porque ser ministro da palavra de Deus é aquilo que é de mais honroso na terra. O que um pastor faz? Ele fala sobre eternidade. Deixa eu dizer algo para você, eu não estou pregando aqui para a gente ter um clubinho legal enquanto a gente está vivo aqui na terra, onde esse é o meu trabalho, porque eu não enxergo o que eu faço como trabalho, embora eu deveria, que talvez me estressaria menos, ficaria menos cansado. Eu não estou aqui pregando para você, ser, venha para o meu clubinho evangélico, para a minha igrejinha, bola de neve, a gente não está aqui para criar um ambiente social. Eu não preparo pessoas para prosperar, eu não sou nem uma vírgula de um padre, Padre Marçal, olha isso, cara. Se você veio para cá imaginando que eu tenho a chave para você destravar e ficar rico, esquece. Eu preparo pessoas para a hora da morte, de forma que ela tenha uma vida que faça sentido na terra. A gente está falando de eternidade, céu e inferno. Eternidade, só essa palavra, ela é tão forte que não tem mais nada mais importante que isso. Nem ser presidente da república. E aí quando uma pessoa, ela joga fora a oportunidade de poder falar sobre a coisa que mais faz sentido se falar na história do ser humano, que é sobre Deus e sobre a eternidade, esse cara não vai ter o mesmo espaço nunca mais. Porque ó, só para você entender como isso é importante. Imagina um músico dentro da igreja, um músico que toca bem. O cara pode, querido, de uma hora para outra, se mexer, fazer um monte de coisa e tocar em qualquer outro lugar. Na verdade, a grande maioria de muitos artistas, cantores e músicos, e até atores também, muitos deles começaram na igreja. Você olha lá, Lenny Kravitz, você pode olhar para Katy Perry, um monte de gente começou na igreja. O pai do vocalista do Coldplay, pastor, enfim. Mas aí, querido, uma pessoa pode ficar famosa e tocar para milhões de pessoas, mas isso não significa que um cara famoso, de banda famosa, ele pode ter liberdade para tocar num púlpito de uma igreja pequena, para adorar uma pessoa só diante dos outros. Porque para estar num púlpito, ele tem que ter, no mínimo, a renúncia de uma vida de pecado. Você entende a profundidade, o peso? O músico pode tocar para milhões, o músico que nasceu na igreja. Mas um cara famoso não significa que ele vai estar sentado aqui e falou, claro, vem tocar para Jesus aqui. Não é essa a circunstância. E a gente não percebe os pesos e as medidas e aquilo que a gente despreza. E nessa reflexão, eu senti algo ecoando em mim, algo do tipo, eu acho que eu estou vivendo grande parte do que eu pedi para Deus e eu não percebi. Eu acho que eu estou vivendo muito aquilo que eu pedi para Deus e não percebi. Talvez você olhe e fale assim, poxa pastor, você é um cara meio sem ambição, né? Não, é que aquilo que eu queria, ou a razão pela qual eu queria viver certas coisas, não tinha a ver com fama, não tinha a ver com fazer o meu nome conhecido. Porque, querido, sendo bem sincero, eu já brinquei muito com isso, mas porque era uma verdade para mim. O fato de eu ter sobrevivido até aqui, já é uma definição de sucesso e realização para mim. Por quê? Quando eu olho para aquilo que as pessoas de maneira natural praticam na vida, e às vezes diante de outras pessoas a aparência moral dela é tão grande, tão boa, e eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto Deus me protegeu de mim mesmo, da minha condição de pecador miserável, eu falo, Senhor, obrigado, porque pelo menos eu cheguei até aqui sem causar escândalo à igreja, sem ter uma história, uma mancha que tenha feito outras pessoas desviarem, porque a palavra de Deus diz isso, o próprio Jesus, ó, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, seria melhor que ele amarrasse uma corda com uma pedra na ponta e se jogasse no fundo do mar. Só de fazer alguém se escandalizar, de fazer alguém tropeçar, de fazer alguém pecar. Eu olho, eu dou graças a Deus, Senhor, obrigado, porque é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, me expor na minha personalidade e comportamento, mas é um alívio saber que não houve nada tão errado publicamente, popularmente, conhecido como aquilo que esse cara viveu. Aí talvez você diga, pastor, você é um cara de Deus, eu tenho que vigiar, querido, até o fim da minha vida. Eu não posso olhar para mim e dizer, não, eu tenho caráter, eu jamais faria isso. A grande parte dos grandes homens de Deus que caíram e que geraram um escândalo, eles não tinham ideia que eles estavam caminhando para um buraco. Eles achavam que estava tudo sob controle. A palavra de Deus diz, aquele que pensa estar de pé, não é aquele que está de pé. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que tudo está bem, fica atento, porque você depende da misericórdia de Deus. E de que Deus lapide o seu caráter. Só que infelizmente, querido, a gente não enxerga essa resposta de Deus no nosso presente. A gente só enxerga que Deus está respondendo se Ele fizer exatamente como a gente espera. Quando eu pedi para Deus uma esposa, eu tinha uma lista sobre o que eu queria. Eu falei, Senhor, seja uma mulher de mais de 26 anos, que fale outra língua, que dirija, porque tem a ver com aquilo que eu entendo ser o meu chamado hoje. E Deus me deu uma esposa com menos de 26 anos, que não dirigia, não falava outra língua, que não tinha nada a ver com a realidade daquilo que eu precisava. Só que Deus tinha uma visão do futuro que eu não estava tendo. Porque hoje, aos 50 anos de idade, o que, que ia adiantar eu ter alguém que fosse me acompanhar nos treinos, se eu não estou competindo mais? Eu precisava de uma pessoa exatamente como é minha esposa, mas eu não enxergava isso. Nem quando eu casei, eu fiz associação, pedi isso para Deus e ela é exatamente o que eu pedi. Não, não, ela é diferente do que eu pedi. Por isso você tem que tomar cuidado com as regras que você estabelece com Deus. Porque às vezes você está olhando muito para aquilo que é presente, Deus está olhando lá na frente e dizendo, ó, essa pessoa hoje é maravilhosa, tem uma vida fitness maravilhosa e não sei o quê, exatamente do jeito que você olha e agrada os teus olhos. Só que aí, querido, um dia você deixa de ser fitness e a tua esposa continua e vai lá para a academia e você não escolheu a esposa baseada em princípios de Deus, ela vai ser assediada, coração mole, ah, aquele barrigudo careca que está lá em casa, largar esse trouxa aí, olha aqui quem está me dando mole. Por quê? Porque escolheu baseado em princípios que tem a ver só com a realidade do momento. Por isso que é perigoso você ficar ali, ah, isso aqui me agrada aos olhos, ah, isso aqui, nossa, olha que gato, meu irmão, minha irmã. Se você não conhecer por dentro, se você não conhecer caráter, se você não observar frutos, só se lembra que a lei da gravidade vem para todo mundo. E eu não estou falando só da mulher, estou falando de você também, você vai deixar de ser um cara interessante. Você acha que você é o Brad Pitt de César de Souza. Porque tem gente que é tipo, não, seletivo pra caramba, como se fosse bonito. Ô filho, tem gente que dá vontade de falar, você é feio, igual uma trombada de trem, mano. Para de ficar se achando. Tem cara que acredita que ele é lindo. Mas também, em compensação, tem aqueles que sabem que são feios. Mas sobre nós está a promessa, irmãos, da palavra de Deus, que diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, cuida do coração. são as entradas e saídas. E isso aí vai fazer você ter, inclusive, essa credibilidade e beleza para a pessoa que Deus vai colocar na tua vida. Só para a gente terminar. Jacó, querido, estava perdido, fugindo. E nessa fuga ele teve uma experiência com Deus, ele faz um compromisso com Deus. E a gente é capaz de achar a vida injusta, a vida vazia, ruim, mesmo já sabendo tudo o que a gente tem que fazer, mesmo já sabendo o que Deus espera que a gente faça. Jacó só estava fugindo, e ele teve uma experiência com Deus. A gente nem fugindo está. A gente tem as coisas mastigadas, tem uma Bíblia pronta, para você ter parâmetros de saber o que escolher, de saber para onde ir, saber exatamente o que você deve fazer. E o que a gente faz com isso? A gente despreza a direção de Deus. Não, pastor, não faço isso. Talvez não conscientemente, mas a gente faz isso muitas vezes, quando a gente não sabe receber uma exortação, quando a palavra de Deus, ela não tem mesmo tanta importância para você. Querido, você não consegue ler a Bíblia, é um livro de expressões arcaicas. Arruma uma outra justificativa, porque hoje você tem Bíblia com a linguagem de hoje, você tem Bíblia com traduções diferentes, tem Bíblia com ilustração, você tem mangá, você tem Bíblia em quadrinhos. Você tem Bíblia para mostrar que você pode ler cada dia do ano. 365 capítulos para você poder, ou dias para você estudar. Às vezes, querido, você está esperando que Deus faça a tua vida mais justa. E você só não ouviu e não obedeceu a voz mais próxima de Deus. Às vezes esse problema que você está vivendo dá a sensação de que Deus está esquecendo você, mas na verdade Deus nunca te esqueceu, Ele só está te lembrando do que você deve fazer, e a grande maioria das coisas que você deve fazer, você já sabe, não precisa nem de um culto para você saber o que você deve fazer, sabe por quê? Porque existe uma semente do Espírito Santo, querendo entrar no teu coração, sensibilizando você, para você fazer o que você precisa fazer, o que você já sabe fazer. Um dia, eu ouvi de um pastor, que o silêncio, nesse tempo presente, às vezes é a melhor certeza que você tem que Deus está agindo no seu lugar. Às vezes o que Deus quer de você, querido, não é que você faça algo, mas que você saiba usufruir desse silêncio na tua vida, com a consciência de que Ele está junto, de que Ele está perto. Às vezes você está vivendo um livramento de morte, no momento mais vulnerável da tua vida e você só não percebeu. Tá, pastor, mas o que tudo isso me ensina? Que diante daquilo que você não percebe, seja grato, inclusive por aquilo que você não sabe, porque tem coisas que estão acontecendo em teu favor, e não é por merecimento, é por graça. A palavra de Deus ensina que Deus tem planos para a gente, Ele tem pensamentos sobre nós, e o fato de você estar vivo aqui hoje, já mostra que grande parte dos planos de Deus, já começou a se cumprir sobre você. Eu vou dizer uma coisa que parece muito generalizada, e que se eu fosse um profeta falso, um cara quisesse engambelar você, eu conseguiria. Olha o que eu vou dizer. Você, Samuel, você teve um livramento de morte alguns anos atrás. Você, Luciano, você teve um livramento de morte alguns anos atrás. Teve ou não teve? Você teve um livramento de morte também, não teve? Você também. Todo mundo teve. É diferente quando o profeta é usado por Deus e ele fala datas específicas, circunstâncias específicas, você fala, ó, você bateu de moto e quase morreu, cara, Deus falou mesmo, ó, um amigo teu tentou te matar, uau, isso é verdade mesmo, porque não é algo comum. Agora, cada um de nós aqui já teve livramento de morte, e vou te falar, nem demorou muito, de repente ontem você teve, que você fala, uau, era para ter morrido. Eu passei diversos, eu já caí de paraglider em cima de uma casa, eu já, meu, não dá nem para contar a quantidade de livramento que eu tive. Mas se você olha para essa realidade hoje, você vai falar, nossa, que susto. Você não consegue enxergar que aquele momento de livramento era um plano de Deus se cumprindo para que você estivesse aqui hoje. Poxa, pastor, mas e quem morreu? Olha quanto homem de Deus, quanto a mulher de Deus que morreu. E você acha que o plano de Deus é fazer você viver eternamente? É mais importante que você fique vivo até 120 anos. Às vezes as pessoas pedem oração, ai, pastor, ora lá pela minha avó que está lá. Fala, quantos anos ela tem? Ah, tem 97 anos. Ela conhece a Jesus? Conhece. Fala, então, deixa Deus cumprir a vontade dele. Porque a gente fica lutando para que as pessoas fiquem aqui com a gente, não faz tanto sentido do que encaminhar pessoas a conhecer a Cristo, ainda que ela morra com 20 anos de idade, porque nenhum tempo de existência na Terra é suficiente para o ser humano, a gente sempre vai querer mais tempo. Então aceite, querido, que a tua vida seja marcada. Quando você perceber Deus em alguma circunstância da tua vida, ainda que seja difícil, um dia de choro, um dia onde parece que tudo está em silêncio, que Deus não te responde, não fala nada, isso não quer dizer que Deus não está ouvindo, nem te vendo, nem planejando, e nem realizando, você só não está entendendo, e você não precisa entender tudo, você precisa confiar. Mais uma vez eu digo aquela expressão que a gente aprendeu com o Johnny, que veio pregar aqui: Deus é digno da nossa confiança, Deus merece que você confie nele. E não é confiar e viver aquela vida como se ele não existisse. A confiança em Deus, ela envolve relacionamento. Senhor, eu confio tanto no Senhor, que eu quero ficar com o Senhor e entender o que o Senhor tem para mim. Eu não vou andar perdido. Eu não estou dizendo para você ser um igrejeiro, para ficar aqui, eu vou dormir, pastor, ó, meu saco de dormir, vou aquele cantinho, eu vou ficar ali, vou morar na igreja. Não é isso. Porque a igreja é o ponto de partida, é onde as coisas começam, não onde as coisas terminam. A gente não vive um monte de coisa para que então o mundo inteiro venha para dentro da mesma igreja. A igreja é o ponto de partida para que você viva os milagres de Deus lá fora, para que você tenha experiências com Deus no teu trabalho, no teu esporte, no teu lazer, na tua viagem, com a tua família, com o teu amigo. Então aceite que a sua vida seja marcada, mas se você puder, marca você mesmo a sua vida. Faça como o próprio Jacó fez. Cara, eu sei que Deus estava aqui. Foi um sonho, mas eu tenho tanta consciência de que Deus falou comigo que eu vou fazer um altar para o Senhor aqui. Eu vou erigir uma coluna. E eu vou fazer um voto com Deus aqui. Jacó fez tudo isso. E eu vou te dizer, querido, a gente está longe de fazer como Jacó, mesmo só a primeira parte. Se Jacó só tivesse levantado o altar, já seria algo relevante. A cada vez que Deus faz algo com você, de que maneira você marca a tua própria vida? Às vezes você não escreve nem num caderno, falou: oh, hoje Deus falou comigo. O que que você faz que prova um divisor de águas na tua vida? Eu lembro de duas circunstâncias, de dois atletas. Um era um skatista profissional, que ele voltou de um campeonato fora. Eu lembro que ele me ligou, falou assim: meu, cara, eu queria te entregar umas peças aí que eu tenho, não sei o que lá. Eu não entendi nada. E ele me entregou as peças dele e falou assim: cara, Deus me pediu para eu parar de competir. Eu falei: tá viajando, cara. A gente evangeliza um monte de gente aí nos campeonatos, tá viajando. O que Deus queria não é que ele parasse de competir. É que ser campeão mundial, como era o objetivo dele, era o foco da vida dele. Lembro que a primeira vez que a gente viajou para a Áustria junto, a gente andava 10 quilômetros numa estrada para poder telefonar na época, para usar a internet. E aí ele voltava mal, porque cada vez que ele ia, ele tinha alguma notícia de que na casa dele faltou alguma coisa. E aí uma das vezes cortaram o gás da casa dele. E esse cara ficou sem moral nenhuma com a família, que falou assim: ó, tá vendo aqui, ó, você não é o sogro cuidar da filha? O cara lá na Europa, lá passeando bem bom, mal sabia eles que o cara estava comendo comida dividida comigo. Enfim, por que eu estou falando isso? Supletivo. Não estou lembrando, tá tudo bem. Eu quero terminar te perguntando uma coisa. Percebendo que Deus está no meio da situação difícil que você está vivendo, que tipo de voto você faria com Ele? Ah, lembrei. Ele veio entregar as coisas para mim e era o voto. E na verdade não era o voto, era o memorial que ele estava fazendo. Eu estou abrindo mão disso. Assim como um cara que hoje ele é faixa coral lá, é diácono da Bola de Neve lá de Niterói. Ele, sei lá quantas vezes campeão pan-americano, enfim. Ele falou assim: Senhor, se eu tiver que parar de fazer jiu-jitsu para te servir, eu estou aqui. E ele fez um ato profético com o kimono dele ali. Falei: eu paro, eu fecho a academia, eu paro. Deus não está nem pedindo para a gente parar tudo que a gente gosta de fazer. Mas quando você olha para Jacó, você vê ele erigindo um altar, talvez porque ele não tivesse nada para entregar. E ele diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der provisão, e eu conseguir voltar em paz para a casa dos meus pais, para haver reconciliação, então eu vou te servir, o Senhor vai ser meu Deus, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Ele fez esse voto com Deus. E sabe o que eu acho engraçado? Engraçado não é a palavra. Você vai concordar comigo. Na grande maioria das vezes que você vê alguém fazer voto realmente sério com Deus, que a pessoa fez um voto sério com Deus, você vê Deus respondendo. Eu não conheço pessoas que fizeram os seus votos e levaram os seus votos muito a sério com Deus, que Deus não tenha respondido. Eu não conheço. O grande problema é que a gente faz votos com Deus que a gente não cumpre, até quando Deus cumpre o dele. Se você hoje tiver que perceber que Deus está nisso que você está vivendo, que tipo de voto você faria, o que você entregaria? Porque ele está te vendo aqui agora, eu não estou dizendo para você, você vai entregar o dízimo aqui agora, a gente não vai levantar oferta de novo, fica tranquilo. Até talvez em outras circunstâncias alguém se aproveitaria disso. Mas não é esse o ponto. Porque o que importa para Deus não é o que você entrega eventualmente numa igreja, mas é a maneira como você vive na tua própria rotina. Não é o que você faz com Deus no domingo, é o que você vive com Deus de segunda a sábado, ou um dia de culto, ou em outro dia que não haja culto. Que tipo de voto você faria com Deus hoje, para Deus te dar aquilo que você está precisando aos seus olhos, aquilo que você está esperando? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você se levar a sério, certamente Deus vai te surpreender, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que você quer se comprometer com Ele. E eu não estou dizendo exclusivamente de questões financeiras, porque isso para Deus é muito pouco. Deus andou do ouro e da prata, para Deus te dar dinheiro, te dar casa, isso e aquilo, Deus te dá. Só que se essas coisas forem te afastar dele, para que ele te daria? Para te perder? Vou te mostrar que eu tenho poder, vou resolver tua vida financeira, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Aí o filho está tão feliz, curte tanto a vida, que o último lugar que ele vai em dia de culto é para a igreja. Ele vai curtir as bênçãos de Deus. O problema não é você ter recurso financeiro nem nada, é seu coração está nisso. Mas hoje, o que você entregaria para Deus? Uma parte da tua riqueza? Nada é teu. Deus é que é dono do ouro e da prata, nem o corpo que você tem é teu. O ar que você respira não é teu, nada é seu. Nós, na nossa essência, tudo pertence a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas se Deus, por um acaso, está nos trazendo uma mensagem como essa, eu consigo enxergar a vida nessa mensagem. Eu consigo enxergar a importância desse aviso de Deus para você. Primeiro dizendo que Ele está aí no meio desse problema, que Ele está no meio dessa circunstância, no meio dessa fuga, numa situação talvez igual, pior, menor ou maior do que aquilo que Jacó viveu. Só que é exemplo de Jacó, quando ele discerniu que Deus estava no meio daquela situação, a partir daquele sonho, daquela visão que ele teve, ele não ficou fantasiando, ele falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. A primeira coisa que veio ao coração dele foi medo. E às vezes a gente fica esperando que a presença de Deus traga para a gente só alívio. Às vezes a presença de Deus precisa trazer para você medo, temor. Feche os teus olhos por um instante, querido. Eu não costumo fazer isso. Quero chamar os diáconos aqui na frente, por favor. E presbíteros também. É que vocês fazem uma fila aqui, por favor. Se você hoje quer dar um passo de algum voto que você queira fazer com o Senhor, entre você e Ele, se você quer colocar nessa tua atitude mais seriedade, um selo de que você está levando a sério o voto que porventura você queira fazer com o Senhor, eu quero que você venha aqui à frente e essas pessoas vão orar por você. Talvez o mais difícil não seja você querer uma oração, mas você aceitar sair do seu lugar e romper com essa sensação de que tem um monte de gente te vendo. Quem aqui nesse lugar pode salvar você? Quem aqui pode ser como Deus para você? Quem aqui pode conhecer o seu coração de verdade? Quem aqui pode receber uma oração no seu lugar? Quem aqui tem moral para se sentir mais importante do que você? Se nem o pastor tem. Somos todos iguais diante do Senhor. Por isso, se você quer aqui cumprir um voto com o Senhor, falou: Senhor, se isso, nessa circunstância, na vida mudar, se o Senhor me resolver esse enrosco, eu quero aqui fazer um voto com o Senhor, de que eu vou te servir, de que eu vou me consagrar ao Senhor, de que eu vou renunciar o que eu preciso renunciar, isso é entre você e Deus. Se você deseja fazer isso, vem aqui à frente, alguém, um desses aqui vai orar por você. Vamos adorar o Senhor. Pode escolher quem você quiser.
Até que eu tenha mais.
Aleluia. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração com você que porventura quer entregar sua vida a Jesus e não teve essa oportunidade de confessar isso. Eu quero que aonde você está, você repita essa oração comigo. É a oração mais importante da sua vida. E não é porque você vai dizer o que o pastor está dizendo. Não é porque você vai repetir uma oração. Eu só estou te ajudando a entender o que você está falando. Para que quando você sair daqui, você tenha a experiência de discernir que você falou algo para Deus e perceber que Deus te respondeu. Aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e repete assim comigo. Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou pecador. E eu te peço, me lava, me purifica, me renova, me restaura. Eu acredito, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou e hoje está vivo. E eu te convido a entrar no meu coração, Espírito Santo, Espírito de Deus, me enche com a tua presença, porque eu quero te conhecer, como no fundo eu sei que ninguém pode me apresentar. Escreve o meu nome no teu livro da vida e divide a minha história a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te agradecemos por essas tão profundas, simples, mas profundas orações, que te conheçam agora, Pai, de uma maneira além daquilo que alguém explica sobre o Senhor, mas de uma revelação, Pai, que começa por dentro. E comece, Senhor Deus, a descobrir o amor, a profundidade do amor do Senhor por cada um desses. Que haja, Deus, um renovo onde a culpa que estavam carregando já não exista. Mas antes ela dê espaço ao alívio, dê espaço justamente à esperança renovada. Que se sintam, Deus, amados no meio desse corpo, dessa igreja. Mas principalmente, Pai, percebam a Tua presença aonde o Senhor, onde eles estiverem e estiverem voltados ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você saiba que essa oração, ela te deu salvação. Se você morresse, futuro do pretérito, se você morresse hoje, que não vai acontecer em nome de Jesus, tá? Vai morrer daqui 97 anos. Por causa dessa oração que você fez, você recebeu salvação. Talvez você pense, poxa pastor, mas é tão fácil assim? Pois é, é que é complicado para nossa mente, que é complicada, mas Deus, Ele simplifica de uma forma que a gente nunca conseguiria fazer. Tudo que Deus quer de você, tudo que Jesus espera de você, é que você creia. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, vai haver essa mesma confissão minha diante do Pai, representando essa pessoa. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ih, pastor, não fui batizado. Vai ter batismo. Mas não é o batismo que salva, porque o ladrão da cruz morreu sem ser batizado e foi para o céu também. O batismo, ele é uma lapidação para um processo de experiências com Deus, onde você testifica para o mundo espiritual inteiro e para o mundo que você quer morrer para a velha natureza e renascer em Cristo, revestido de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. E essa oração que você fez, querido, ela te coloca numa condição de se tornar filho de Deus. Até essa oração, o ser humano é uma criatura, mas a partir dessa confissão, ele tem o poder, e a palavra de Deus usa essa expressão, tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então você, como filho de Deus, como eu também sou filho, a gente é filho do mesmo Pai, por isso que esses crentes brega se chama de irmão. E é irmão, irmão, é porque o Pai é o mesmo, só por isso. É brega? É brega. Mas de tão brega ao longo do tempo, todo mundo me chama de aí, irmão, certo, irmão? Já ficou já na moda. Um dos papéis de uma igreja é te dar esse ambiente de convívio, de aprendizado da palavra de Deus, de pessoas que possam orar por você, te aconselhar, tirar dúvida. Para isso a gente tem as reuniões na casa dos membros da igreja, toda quarta-feira às 8 horas. Se você quiser, eu acho que é o caminho mais simples. Deixa o telefone com o pessoal do Boas Vindas, elas vão estar lá na saída da igreja, naquele balcão que está lá atrás, para elas te dizerem onde tem uma reunião mais próxima da tua casa, ou de repente para você pedir aconselhamento, pedir oração, para qualquer coisa, para você saber que as portas da igreja estão à sua disposição e as portas da igreja estão abertas para você. Amém? Vamos ficar de pé? Tem gente que detesta quando o pastor fala assim, vira para o irmão que está do seu lado. Eu também não gosto às vezes, dependendo de quem está do meu lado. Tem gente que fala assim, não, com essa pessoa eu não vou nem olhar para a cara dela, brincadeira. Olha para si mesmo. Como se você pudesse olhar para dentro de si. E não precisa dizer em voz alta, mas diga com a tua consciência, com o teu entendimento. Deus está aqui, não nessa igreja. Deus está comigo e eu não sabia. Ele está cuidando de tudo e eu não percebi. Deus está lá naquele problema e eu não estava enxergando Deus naquilo. Deus não tem medo do pior lugar dessa terra. Deus não tem medo de prostíbulo. Deus não tem medo da Cracolândia. Deus não tem medo. Não trate Deus como alguém fraco, que está num lugar, mas não está no outro. Ele vai estar onde você quiser que ele esteja com você. E não é porque ele te obedece. É porque ele te responde. Você não manda Deus para um lugar, você não é o personal trainer de Deus. Vai Deus, rápido, agora nessa área. Agora a área sentimental, vai Deus, resolve rápido. Deus não está dependendo de onde você pisa para poder se manifestar a você. Ele está esperando que você o busque. A palavra de Deus diz isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você for para a tua casa hoje, sai com essa consciência, cara, Deus está me vendo. Eu só não percebi, mas Deus está me vendo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. E pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado, pela sua revelação. Por saber que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de Jacó. É o nosso Deus e será nosso Deus eternamente. E se o Senhor não voltar antes, o Senhor vai ser o Deus dos nossos netos, bisnetos, tataranetos. O Senhor não muda. E da mesma forma como o Senhor falou o coração, Senhor Deus, de Jacó em sonho. Pai, se for essa a sua vontade, dá sonhos hoje reveladores para os teus filhos e filhas aqui. E se o Senhor não quiser falar, Deus, com sonhos, se o Senhor não quiser trazer nenhuma outra revelação, nós já te agradecemos, porque temos a tua palavra como a revelação da tua vontade. Então nos dá, Senhor Deus, a expectativa, a fome, a sede de descobrir, Pai, de buscar saber o que, que o Senhor está querendo nos dizer. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz isso muito melhor do que a gente. Obrigado porque nessa noite muitas pessoas vão sair daqui conscientes, com entendimento do que o Senhor espera delas. Conscientes de que o Senhor estava em circunstâncias onde eles não conseguiam enxergar antes. Em livramentos onde estavam vulneráveis. E principalmente, Senhor Deus, estará com esses, Pai, nos próximos dias, anos, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo do Senhor, eu te abençoo com as bênçãos do Senhor, eu te abençoo com discernimento, com revelação, com experiências com o Espírito Santo, mas também com a realização e o cumprimento dos teus votos diante do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê um abração a quem está do teu lado, diga eu te amo em Jesus. Até domingo.